Agora a gente fala do ex-presidente Jair Bolsonaro, que recebeu alta após passar por uma cirurgia no ombro direito. Porém, o tratamento irá continuar em casa, com sessões de fisioterapia. Quem acompanhou tudo foi a repórter Rafaela Soares.
O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta hospitalar após passar por uma cirurgia no ombro na semana passada, em um hospital particular da capital federal. De acordo com a equipe médica, o procedimento transcorreu bem e teve como objetivo tratar uma lesão no manguito rotador do ombro direito, uma estrutura essencial para a estabilidade e os movimentos de rotação e elevação do braço.
Graças a Deus a gente conseguiu controlar essa dor, né? Agora, o pós-operatório dele, a gente já começou com ele a fazer fisioterapia, tanto do cotovelo quanto da mão. Ele vai permanecer de tipóia durante 6 semanas, né? E depois ele vai para fisioterapia efetiva, tá? A gente espera um tempo de recuperação para ele poder, a gente dá alta para ele, na verdade, entre 6 e 9 meses.
Essa cirurgia foi realizada após autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Apesar da alta, o tratamento não foi encerrado. Bolsonaro deve continuar a recuperação em casa, com acompanhamento médico e sessões de fisioterapia para garantir a plena reabilitação dos movimentos. O ex-presidente cumpre prisão domiciliar humanitária após ser condenado a mais de 27 anos de prisão no processo que apurou a trama golpista.
Muito bom dia a você que acompanha a programação da TMC. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil com o Amanhã TMC. Aqui você fica por dentro dos principais destaques do noticiário do Brasil e do mundo com a leveza que o dia pede. Se você está em São Paulo e Brasília, sintoniza a TMC em 100.1 FM. Em Curitiba, 100.3. No Rio de Janeiro, a frequência é 101.3. Em Recife, 92.7 e em Belo Horizonte e Grande BH, 88.7. Fique com a gente, porque o Brasil inteiro já está conectado na rede TMC. Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe. E você pode participar da programação do Amanhã TMC mandando a sua mensagem para o WhatsApp 11 97221-1001. Prefixo 11, que serve para São Paulo, mas para qualquer outra região do Brasil e do mundo, 97221-1001. Esse é o canal para você compartilhar as suas informações aqui com a redação do Amanhã TMC. Você pode mandar os seus comentários sobre as reportagens exibidas no programa de hoje, pode mandar a sua sugestão de pauta, de entrevista, de reportagem, ou simplesmente o seu bom dia para nossa equipe. Fale de onde você está nos ouvindo e por qual meio você acompanha a programação da TMC. Você está acompanhando pelo dial do seu rádio? Você está ouvindo pela internet em www.tmc.com.br, clicando no botão ao vivo, ou está ouvindo pelo app da TMC que você baixa aí pela loja de aplicativos do seu smartphone? Por onde você nos ouve e de que região do Brasil você acompanha a nossa programação? Mande a sua mensagem aqui para o WhatsApp da TMC. E se você também tiver uma prestação de serviço, uma notícia, um alerta, uma informação de interesse público para compartilhar com os demais ouvintes, mande para a gente. Você pode mandar mensagem de texto, mensagem de áudio, foto, vídeo, enfim, existem várias formas de você participar da nossa programação e contribuir com a nossa pauta aqui no Amanhã TMC. A sua informação, ela pode fazer parte e abrir já o próximo bloco de notícias aqui do Amanhã TMC na sequência. Então, a sua mensagem é importante. Você é muito bem-vindo aqui no Amanhã TMC, 11 97221-1001. Eu aguardo a sua mensagem. A Grande São Paulo registrou no primeiro trimestre deste ano mais de 450 mortes no trânsito. A capital paulista acumulou alta de 5% no número de ocorrências. No estado de São Paulo, o total de vítimas ultrapassa 1.300 mortes nos 3 primeiros meses de 2026. Apesar do volume elevado, houve queda de 7% na comparação com o ano passado, segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito. A maioria das mortes envolve motociclistas, especialmente em acidentes ocorridos nos finais de semana. A campanha Maio Amarelo, que começou esta semana, faz parte do Plano de Segurança Viária do Estado, que tem como meta salvar 19 mil vidas até 2030. O prazo para entrar no primeiro lote da restituição termina no próximo domingo, restituição do imposto de renda. O valor será pago no dia 29 de maio, último dia para entregar a declaração dentro do prazo. Para ter direito ao pagamento, o contribuinte precisa garantir que as informações estejam corretas na hora de declarar, evitando que o nome caia na malha fina da Receita Federal. As consultas ao valor ainda não têm data de divulgação, mas o processo costuma ocorrer cerca de uma semana antes do pagamento do primeiro lote. O novo Sisu vai oferecer vagas a quem não foi aprovado ou não se matriculou este ano. Só podem participar os candidatos que se inscreveram na edição regular deste ano. O critério de aprovação vai levar em conta, além do ano de 2025, as edições do Exame Nacional do Ensino Médio de 2024 e 2023. O período de adesão das instituições começou nesta segunda-feira e vai até o dia 29 de maio. Após o Senado vetar a indicação de Jorge Messias para a cadeira do Supremo Tribunal Federal, o equilíbrio entre o Palácio do Planalto e o Congresso entra em uma fase de incertezas. Para entender o atual cenário da relação entre os poderes, Cláudio Couto, que é cientista político e professor da FGV, conversou com o TMC 360. Vamos conferir.
Tivesse havido um maior diálogo prévio à indicação do nome do Messias entre o Senado Federal e a Presidência da República, isso poderia eventualmente ter sido evitado, né? Por que isso? Porque o Senado, e aí entra um fator mais conjuntural, assim como a Câmara, o Congresso Nacional, enfim, foram ganhando muito poder nos últimos anos, pelo menos desde 2015, quando nós começamos a ver aquelas transformações aí na maneira como o Congresso pode controlar o orçamento. Isso reduziu a capacidade que tem o Executivo de determinar a agenda do país, né, de alguma forma impor ao próprio Congresso Nacional aquela que é a sua pauta, e o Congresso passou a determinar ele o que é a pauta mais relevante para o país e colocar o Executivo numa posição muito mais defensiva, muito mais reativa, né? E ainda mais, né, no caso que a gente tem agora, de um presidente à esquerda e um Congresso com uma maioria de direita e até com uma parcela significativa ali de parlamentares de ultradireita. Então torna muito mais complicado ainda para o presidente ter um apoio sustentado, forte no Congresso, em que ele seja quem dá o tom da conversa. E aí, consequentemente, esse nome recusado pelo Senado, né, por esse Senado, como eu já falei, muito empoderado, levou a esse fato inusitado, em grande medida, porque desde o final do século XIX e ali naquele momento, num contexto muito peculiar, que era do início da República, da implantação da República após a derrubada da monarquia no Brasil, uma ditadura, né, da chamada República da Espada, com o general Floriano Peixoto, só naquele momento, finalzinho do século XIX, que a gente teve recusa de indicações do presidente. Isso mostra que a gente vive hoje uma situação em que, ou bem, o Executivo negocia muito mais com o Congresso os nomes que quer indicar para o Supremo, ou corre o risco de sofrer outras derrotas no futuro. E isso, claro, não coloca um cenário dos mais alentadores para o resto desse ano, do ponto de vista da capacidade que tem o governo de fazer avançar a sua agenda dentro do Legislativo. É, vai ter que conversar muito, talvez até já não tenha muito o que fazer daqui para frente. É, e, claro, numa posição muito mais enfraquecida. Acho que isso não afeta diretamente a escolha do eleitor. O eleitor está alheio, em grande medida, a esse tipo de coisa, está olhando para outros problemas, mas, claro, sinaliza para a classe política um governo fragilizado, e isso pode comprometer os acordos, as alianças regionais necessárias, né, para levar a campanha presidencial adiante. Então, o presidente Lula está num momento de fragilidade.
Professor Cláudio Couto, o seu ponto é muito interessante, porque se a gente puxar de 88 da Constituição de 88 para, ou melhor, da Constituinte de 87 e sua consequência, Constituição de 88 para cá, a gente tem uma evolução desse quadro que a gente pode também chamar de involução, né? Porque o nosso presidencialismo sempre foi muito peculiar e a coisa só caminhou nesse século XXI. Isto posto, em algum momento ia acontecer uma ruptura, né? Como essa que aconteceu na semana passada. Se temos também como exemplo a cassação de Dilma Rousseff em 2016, pontos altos dessa desarmonia entre os poderes e da desarmonia da governabilidade. Isto posto, na semana passada, os governistas disseram via de regra o seguinte: olha, isso é apenas mais uma derrota da democracia, é normal. A oposição já disse que o governo acabou, né? Quem é que está certo nessa história? Os dois, nenhum?
Olha, acho que nenhum dos dois está completamente correto nessa história. É uma derrota normal em contexto democrático? Em princípio, sim. É, e por que isso? Porque, afinal de contas, a própria Constituição determina que o nome indicado pelo presidente seja submetido ao crivo do Senado Federal. E o Senado, né, pode aprovar ou rejeitar esse nome. O fato de ser um fato inusitado, como eu apontei, desde o século XIX a gente não tinha algo assim acontecendo, não quer dizer que não esteja nas regras do jogo. E aí, claro, é do jogo democrático. Agora, o fato de não ter acontecido durante tanto tempo mostra que há uma maneira de se jogar esse jogo, né? Que é, por exemplo, negociando mais esses nomes. Se não negociando todos, o presidente Lula conseguiu aprovar sem grandes problemas dois nomes anteriormente, que eram nomes da sua inteira preferência pessoal. Pelo menos esse terceiro nome talvez tivesse que fazer ali uma concessão e negociar com o Senado Federal. Mas mostra também uma mudança da estrutura institucional, que é essa que eu falei. Um Congresso muito mais forte do que era até pelo menos 2015, né, quando começam essas mudanças institucionais. No ano seguinte, você bem lembrou, Felipe, teve o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Isso já é um sinal de uma certa fragilização. Aliás, aquele governo fragilizado e depois a abdicação que o presidente Bolsonaro teve em relação a construir uma base de sustentação no Congresso são fatores que explicam porque o Congresso conseguiu ir ganhando espaço de maneira permanente, não só de forma conjuntural. Mas isso não significa, e aí eu acho que a oposição exagera um pouco, e está no seu papel, é papel da oposição às vezes fazer esse tipo de, digamos, simulação do que realmente acontece. O presidente, claro, está enfraquecido, né, isso lhe fragilizou, mas não acabou o governo, né, o governo ainda continua, há coisas que podem ser feitas daqui até o final do ano, mas é um governo que tem ali, num momento em que ele já vê uma dificuldade por conta de uma taxa de aprovação que não é das melhores, por conta de um cenário eleitoral que também não é dos melhores, né? O presidente achava que teria grande facilidade para se eleger, e a gente vê hoje que o Flávio Bolsonaro empata com ele, às vezes algumas pesquisas até passa o presidente na intenção de voto hoje. Então tudo isso é um sinal de fraqueza. Agora, não dá para dizer que o governo acabou, né? O governo ainda tem vida até o final do ano e pelo menos até a eleição. Então acho que ainda tem mais água para passar embaixo dessa ponte.
Agora a gente fala de política no Paraná. Durante sabatina na TMC de Curitiba, Sérgio Moro falou sobre a filiação ao PL, a relação com a família Bolsonaro e a pré-candidatura ao governo do Paraná. Quem traz os detalhes pra gente é a repórter Isabela Miranda.
O senador Sérgio Moro, do PL, classificou como um movimento natural a sua filiação ao Partido Liberal durante a sabatina realizada pela TMC Paraná. Moro afirmou que encontrou dificuldades em garantir a sua pré-candidatura ao governo do estado quando estava no União Brasil, após a federação com o Progressistas, o PP, que teria lideranças contra o seu projeto de disputar o executivo estadual.
Surgiu o convite para ir para o PL, pelo Flávio Bolsonaro, né, pelo Valdemar e pelo também senador Rogério Marinho, e eu aceitei porque eu tenho esse projeto, né, aqui para o nosso estado. Eu já tinha feito um movimento lá em 22, quando fui eleito senador, não tive apoio do Bolsonaro, mas ainda assim, no segundo turno, quem que eles chamaram no Paraná para ajudá-lo contra o Lula nos debates do segundo turno? Me chamaram, eu fui lá, mesmo não tendo sido apoiado, porque eu entendia que era o melhor para o país, porque o governo Lula está sendo esse desastre tanto ético como econômico que a gente está vendo.
Dentre suas propostas para o governo do Paraná, Moro coloca a construção de um presídio de segurança máxima. O senador afirmou que a localização do prédio seria estudada posteriormente, após a elaboração de um projeto técnico.
Nós precisamos ter um presídio de segurança máxima estadual. Existe algo chamado assim em Piraquara, mas de fato não é. precisamos ter um presídio aos moldes dos presídios federais. Cela individual, sem fuga, sem celular. Não adianta nada você prender o criminoso e ele continuar comandando o crime lá de dentro da prisão. Onde vai ser esse presídio? Isso vai depender da construção técnica, né? Nós vamos preparar um projeto técnico e vamos estudar qual que é o melhor local para ter esse estabelecimento. Mas isso vai ser feito com a segurança para não incomodar ninguém ali da região que ele for construído.
Ao longo desta semana, a TMC Paraná apresenta uma série especial de entrevistas com os principais pré-candidatos ao governo do estado. Todas as entrevistas foram gravadas separadamente, sem que cada pré-candidato tivesse acesso ao conteúdo dos demais pré-candidatos. Cada convidado teve 25 minutos para apresentar propostas, ideias e responder sobre os temas que impactam a vida dos paranaenses. A série começou nesta segunda-feira, dia 4, com Sérgio Moro. Na terça-feira, dia 5, é a vez de Requião Filho. Na quarta, Rafael Greca participa e na quinta-feira, quem encerra a série é Sandro Alex, sempre às 10h30 da manhã, dentro do Paraná TMC. Os principais cortes das entrevistas vão entrar no Instagram, no @TMCParaná. Além disso, a íntegra das sabatinas também vão estar disponíveis no canal do YouTube da TMC News BR.
O Código Penal brasileiro está mais rigoroso contra roubos, furtos e principalmente crimes cometidos no ambiente digital. O presidente Lula sancionou a lei que aumenta as penas para diversas modalidades de fraude. O repórter Adrian de Almeida traz os detalhes pra gente agora, no Amanhã TMC.
O presidente Lula sancionou a lei que aumenta as penas para crimes como roubo, furto e fraudes no ambiente digital. Os furtos mediante fraude e com uso de equipamentos eletrônicos passam a ter pena de reclusão de 4 a 10 anos. Já em caso de roubo, a pena aumentou e agora passa a ser de 6 a 10 anos de prisão. Em casos mais graves, como o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, a nova lei prevê reclusão de 24 a 30 anos. Um dos pontos que mais ganhou destaque na lei foi que os crimes cometidos de forma digital passam a ter penas maiores. A fraude eletrônica, por exemplo, passa a ter pena de 4 a 8 anos de prisão. E nela, o texto prevê que se encaixa no crime as práticas em ambientes digitais, como redes sociais, e-mails falsos e até aplicativos piratas. A lei também passa a reconhecer o empréstimo de conta bancária para recebimento de dinheiro ilícito como crime. Essa prática é conhecida como conta laranja e agora passa a ser expressamente proibida pelo Código Penal.
A inflação tem impactado o bolso do trabalhador brasileiro que está pagando mais caro em itens essenciais. Quando a gente fala no cenário nacional, o Nordeste apresenta uma alta maior no custo de vida. Quem traz os detalhes é a repórter Carol Oliveira.
A região registra aumentos acima da média nacional, agravados pela menor renda das famílias, com grande impacto no bolso do trabalhador. A alta é concentrada em itens essenciais, como alimentos, combustíveis e também moradia. Entre janeiro e março, 6 das 10 capitais com maior alta na cesta básica estão no Nordeste. No Recife, o custo chegou a R$ 654,62, com alta de 9,82% no período. Só para a gente entender melhor, quase o dobro da previsão de inflação anual. A renda média domiciliar per capita no Nordeste é de R$ 1.340, bem abaixo da média nacional, o que amplia o impacto da alta de preços sobre o orçamento. Especialistas apontam que fatores como logística mais cara, menor produção local e maior peso dos gastos básicos tornam a inflação mais sensível na região.
Agora a gente muda de assunto. Um oficial de alta patente da Polícia Militar de Rondônia foi preso após ser flagrado trazendo centenas de canetas e ampolas emagrecedoras do Paraguai. O flagrante aconteceu na Ponte da Amizade, em Foz do Iguaçu. O oficial foi solto após pagar uma fiança de R$ 30 mil. O repórter Luiz Fernando tem os detalhes pra gente agora no Amanhã TMC.
O combate ao comércio ilegal de medicamentos resultou em uma prisão inesperada. Um tenente-coronel da Polícia Militar de Rondônia foi flagrado com uma carga de mais de 300 ampolas emagrecedoras. Entre os itens apreendidos estavam canetas de tirzepatida e retatrutida. Essa última substância, inclusive, sequer foi aprovada pela Anvisa e ainda passa por estudos clínicos para ser aprovada no Brasil. Segundo a Receita Federal, o volume da carga descaracteriza o uso pessoal e aponta para o comércio ilegal de substâncias sem registro sanitário. O valor da mercadoria foi estimado em aproximadamente R$ 260 mil. O investigado ocupa um cargo estratégico no governo de Rondônia, atuando como diretor executivo de uma secretaria estadual, com salário bruto que passa dos R$ 45 mil por mês. Após o flagrante em Foz do Iguaçu, o tenente-coronel foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal. A liberdade veio poucas horas depois, após o suspeito ter pago uma fiança no valor de R$ 30 mil. Agora, o oficial deve responder em liberdade por crimes contra a saúde pública, enquanto a polícia investiga qual seria o destino dessa carga de medicamentos.
Uma coisa é certa: não dá para esse oficial de alta patente alegar que essas centenas de canetas e ampolas emagrecedoras eram utilizadas ou seriam utilizadas para consumo próprio, né? Pela quantidade elevada, tá na cara que a finalidade era comercializar isso de forma clandestina. Ainda falando de polícia, policiais civis da delegacia antissequestro prenderam 3 integrantes de uma quadrilha especializada em sequestros de motoristas em São Paulo. Eles atraíam as vítimas através do golpe do falso frete. A repórter Luísa Mutoni tem as informações.
Os mandados foram cumpridos na região de Guaianazes, na zona leste de São Paulo, e em Guarulhos, na região metropolitana. Segundo a Polícia Civil, o objetivo da quadrilha é atrair os motoristas para roubar os veículos e revendê-los no mercado ilegal. O principal foco são as vans, mas o grupo criminoso também rouba caminhões. Eles atraem os motoristas através de solicitações de falsos fretes, golpe já conhecido pelos investigadores. O delegado titular da 1ª Delegacia Antissequestro da Polícia Civil, Eduardo Bernardo Pereira, explica como funciona o golpe.
São fabricados perfis falsos nesses aplicativos de falso frete. O caminhoneiro, ele acredita que ele vai fazer, coletar uma carga, quando na verdade é uma emboscada, acaba sendo atraído para determinado local, levado para um cativeiro, suas contas elas são esvaziadas, não satisfeitos, muitas vezes eles também extorquem a família ou donos de transportadoras, exigindo dinheiro como preço de resgate.
As investigações começaram em julho do ano passado, quando um motorista foi abordado por 4 criminosos armados em Guarulhos e ficou sob o poder desses criminosos por cerca de 10 horas. Ele foi levado para uma região de mata, obrigado a realizar transferências bancárias e só foi liberado depois que as contas já estavam esvaziadas. Os aparelhos eletrônicos apreendidos na ação desta segunda-feira ajudarão no trabalho da polícia para identificar e prender os outros envolvidos nesses crimes.
E a justiça decidiu manter no Rio de Janeiro o julgamento do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, acusado pela morte do menino Henry Borel. As informações quem traz pra gente é a repórter Luísa Rodrigues.
A Justiça do Rio negou o pedido da defesa do ex-vereador Jairinho para que o julgamento pela morte do menino Henry Borel fosse levado para outra comarca. Os advogados argumentam que a repercussão do caso pode comprometer a imparcialidade dos jurados. O ofício cita ainda a instalação de mais de 280 outdoors e a distribuição de panfletos e cartazes em diferentes regiões do Rio sobre o julgamento. De acordo com a defesa, o objetivo das campanhas seria atingir o maior número de potenciais jurados. O pedido foi feito no final de março, antes da data original em que o julgamento deveria ocorrer. Na solicitação, o chamado desaforamento citava cidades fora do estado, como Brasília e Curitiba, e municípios fluminenses, como Paraty, Itaperuna e Nova Friburgo, como exemplos de locais em que o julgamento poderia ocorrer de forma imparcial. O tribunal do júri deveria ocorrer no final de março, mas os advogados abandonaram a sessão plenária. Sem alternativa, a juíza Elizabeth Machado Louro remarcou um novo julgamento para o dia 25 de maio.
Agora a gente fala de uma estatística preocupante. O primeiro trimestre de 2026 já registra o maior número de feminicídios para o período em toda a série histórica, que abrange 8 anos. Aqui em São Paulo, o crescimento acompanha a tendência nacional, mas ocorre de forma mais acelerada. A repórter Júlia Takahashi traz os detalhes pra gente agora no Amanhã TMC.
O estado de São Paulo registra uma alta preocupante nos casos de feminicídio. Foram 86 ocorrências no primeiro trimestre de 2026, aumento de 41% em relação ao ano passado. Na comparação com 2022, o crescimento chega a cerca de 75% acima da média nacional. Hoje, uma mulher é vítima de feminicídio a cada 25 horas no estado. O avanço é mais intenso no interior, mas a capital também apresenta alta expressiva. Dois casos recentes reforçam a gravidade desse cenário. Em Guarulhos, uma mulher de 44 anos foi morta a tiros. A filha também foi baleada ao tentar defendê-la. O marido confessou o crime e foi preso no dia seguinte. Já em São Bernardo do Campo, a vítima foi assassinada com disparos na cabeça e no braço. O marido é o principal suspeito e teve a prisão temporária decretada. Outro dado que chama a atenção é o descumprimento de medidas protetivas, que também está em alta. Só em março foram 1.083 registros de descumprimentos, o maior número para um único mês, o equivalente a um caso a cada 41 minutos. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública afirma que tem ampliado a rede de proteção e as ações de prevenção.
Quatro horas e 4:57, agora a gente fala dos estragos causados pelas fortes chuvas no Brasil, principalmente na região Nordeste. Quem traz os detalhes pra gente é o repórter Kennedy Lacerda.
A reunião acabou agora há pouco aqui no Palácio do Campo das Princesas, na área central do Recife, onde fica a sede do governo. No encontro, a pasta reconheceu situação de emergência decretada em municípios pernambucanos, o que permite a atuação de todos os órgãos do governo federal no apoio às cidades afetadas. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, destacou os próximos passos.
E hoje deverá estar saindo o plano para o governo federal para a gente também disponibilizar recursos para o governo do estado, que pode, já com os seus registros de preço, atas feitas, continuar o apoio aos municípios. No restabelecimento, a mesma coisa. Precisa limpar, precisa reconstruir bueiros, passagens molhadas, do mesmo jeito. Isso vai se traduzindo em planos de trabalho e a gente vai garantindo os recursos para o governo do estado.
A situação é preocupante. Segundo a Defesa Civil de Pernambuco, pelo menos 6 pessoas perderam a vida e 9.500 estão desalojadas ou desabrigadas. A governadora Raquel Lira afirmou que os trabalhos agora se voltam para reconstrução e prevenção.
Nós já conseguimos começar a chegar com as máquinas para limpeza e tudo mais, fornecimento de caminhão-pipa para abastecimento de área que não está sendo abastecida. Mas o depois, que já é agora, é a gente poder fazer recomposição das áreas afetadas. Né? E aí são as passagens, as estradas, já começamos a fazê-lo e vamos pedir apoio do governo federal para poder avançar nisso.
Vale pontuar que o IMET divulgou um novo alerta de perigo potencial de precipitações, válido até quinta-feira, para regiões dos estados do Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Alagoas. O Instituto prevê chuvas de 20 a 30 milímetros por hora e de até 50 milímetros por dia.
E assim nós encerramos esta edição do Amanhã TMC. O programa teve a minha apresentação, Mário Augusto. Se você quiser continuar a conversa, é só mandar uma mensagem no Instagram, @marioaugusto.ps. Muito obrigado pela sua companhia que você tenha uma terça-feira agradável com boas notícias. A gente volta amanhã a partir da meia-noite com o Amanhã TMC. Você fica agora com o Start TMC, com Fernanda Câmara e Rafael Tebas. Um abraço e até amanhã.
O que é importante para você?
O que é relevante? O que muda a sua vida?
Qual é a informação que te interessa?
Aqui na TMC, o que importa para você é prioridade sempre.
Porque notícia para nós não é só o fato. Notícia para a TMC é o que te ajuda na escolha, na decisão, é o que realmente importa.
A TMC tem a notícia que interessa de verdade. No rádio, na internet, nas plataformas digitais. É conteúdo que importa para ver, ouvir e entender.
O que importa para você, importa para a TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Start TMC. Tudo mais cedo. O start pro seu dia. Quem escuta, sabe.
Cinco horas e um minuto, muito bom dia, está começando mais uma edição do Start TMC, hoje é dia 5 de maio de 2026, você nos acompanha em Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, Curitiba, São Paulo também, além do nosso aplicativo que você baixa no seu smartphone TMC, o nosso canal do YouTube, arroba TMC News BR. Portanto, Start TMC no ar nesta terça-feira comigo, Rafael Tebas, com Fernanda Câmara. Vamos em frente, mais um dia, Fernanda.
Mais um dia, bom dia, Tebas, bom dia, ouvinte. Obrigada por estar aqui conosco no Start TMC, que começou agora e vai até às 7 horas da manhã. Tem muita notícia, tem muitos destaques, você bocejando aí, mas não deixa de acompanhar para você ficar muito bem informado. Afinal, a gente fala aqui a notícia que importa para você. E você pode interagir com a gente, mandar pergunta, sugestão aqui no 11 972 21 1001, Paco já ligado aí no WhatsApp. E a gente também tá no YouTube, no arroba TMC News BR. Digita aí pra gente que a gente tá esperando a sua participação. Agora 5 horas e 2 minutos. Vamos nessa.
Pra te atualizar, tem, se importa pra você.
Cinco horas e dois minutos, Start TMC no ar. O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, é apontado por documentos da liquidação como responsável por tentar encobrir um rombo de quase 800 milhões de reais com operações envolvendo empresas da própria família. Esse é um dos principais destaques do Start TMC nesta terça-feira, dia 5 de maio de 2026. E tem mais.
A investigação indica repasses a uma rede de fundos e empresas ligadas a parentes.
E a defesa do ex-banqueiro se movimenta.
Vorcaro reforça a equipe jurídica em meio à negociação de delação.
O caso pressiona o sistema político.
O ministro do STF, Gilmar Mendes, cita o escândalo e defende uma reforma mais ampla do Estado.
E a delação pode ampliar o alcance das investigações.
O ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, prepara acordo que pode citar políticos e autoridades.
E o impacto chega ao cenário eleitoral.
A avaliação no Congresso é de isolamento do governo Luiz Inácio Lula da Silva após derrota na indicação ao STF.
A disputa por espaço no judiciário continua.
O senador Rodrigo Pacheco é descartado para o Supremo e pode ser indicado ao TCU.
A estratégia eleitoral passa pelas redes sociais.
Governo concentra publicidade em estados-chave, como Rio e Minas Gerais.
E a equipe econômica entra em campo.
O secretário executivo da Fazenda, Dario Durigan, defende o desenrola e nega impacto nos juros.
E uma tragédia aérea mobiliza o país.
Um avião de pequeno porte caiu após decolar em Belo Horizonte e deixou mortos.
Destaques internacionais.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, troca ameaças com o Irã no Estreito de Hormuz.
E o risco da escalada militar volta a crescer.
E agora nós vamos com o esporte.
É hoje, tem Copa Libertadores da América, cobertura completa da TMC.
O Palmeiras enfrenta o Sport em Cristal.
O Atlético Mineiro encara o Juventude.
Pela Sul-Americana, o Santos joga contra o Deportivo Recoleta. 5:04.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
5:05, Fernanda Câmara, só um apontamento aqui, o jogo do Galo, o Atlético Mineiro, hoje às 7:00 contra o Juventude, é pela Copa Sul-Americana também, tá? Só pra gente fazer a distinção aqui da Sul-Americana e da Copa Libertadores da América.
Esse é o menino de ouro do futebol, da Copa do Mundo, da Seleção Brasileira. Não perca, então, em toda a cobertura de Copa do Mundo, aqui na Transamérica, que agora é TMC. E agora 5:05, vamos à previsão do tempo para esta terça-feira. Em Curitiba, sol com nevoeiro ao amanhecer e aumento de nuvens à tarde. A máxima é de 26 e a mínima é de 13.
Você que está em São Paulo, 100.1, né? Sol pela manhã, pancadas de chuva à tarde e tempo aberto à noite. Máxima de 28 e mínima de 16 graus. E tá friozinho nessa manhãzinha aqui em São Paulo, hein?
Ai, tá bem friozinho. Agora, Rio de Janeiro, sol ao longo do dia com poucas nuvens e tempo firme, máxima de 29 e mínima de 17.
Em Belo Horizonte, sol entre nuvens, sem previsão de chuva, máxima de 27 e mínima de 15 graus.
Em Brasília, sol com algumas nuvens, tempo estável, máxima 27, mínima 16.
No Recife, sol entre nuvens, chuva passageira ao longo do dia, máxima de 29 e mínima de 24 graus. No entanto, a nossa audiência já participa aqui no 11972211001. O Tony Procópio, bom dia Tebas, bom dia Fernanda, adoro acompanhar o Start, tá chovendo aqui no Recife, ele escreve. Enfim, a gente vai movimentar a nossa reportagem também na capital pernambucana, porque claro, a preocupação continua bastante grande.
E muito legal você participar com a gente, viu, ouvinte? Participe mais ao longo aqui do Start TMC, a gente vai ficar uns bons bocados aqui juntos. Agora a gente começa com uma notícia triste, com uma fatalidade. A queda de um monomotor em Belo Horizonte provocou a morte de 3 pessoas e deixou 3 feridos. O André Rocha tem as informações.
De meio-dia, quando o aeroporto começou os procedimentos para decolar do aeroporto da Pampulha. Em pouco tempo, ele começou a perder altura. Um flagrante foi feito pelo helicóptero da TV Globo e mostra o momento exato em que o avião atinge um prédio na região nordeste de Belo Horizonte, a aproximadamente 9 quilômetros do aeroporto da Pampulha. No momento da queda, 2 pessoas morreram na hora, o piloto e um passageiro que estava do lado. 3 pessoas foram resgatadas e, infelizmente, uma delas morreu no hospital. A polícia está investigando o que provocou esse acidente, assim como o CENIPA, que é um órgão da aeronáutica, para saber, por exemplo, se houve falha mecânica, se houve algum erro humano. Esse laudo sai geralmente entre 6 meses a 1 ano. Aqui no prédio, ninguém ficou ferido, mas o local está isolado para os trabalhos de investigação.
Bom, a gente sempre fazendo as atualizações, né? Porque o desenrolar desse caso continua. Então, a gente aqui falando para vocês que essa queda desse monomotor deixou 3 mortos e 2 feridos. E a gente faz as atualizações ao longo do Start TMC.
5:09, a gente continua então aqui movimentando, girando a nossa equipe de reportagem espalhada por todo o país. O ministro da Integração e também do Desenvolvimento Regional, o Valdez Góes, esteve em Pernambuco nesta segunda-feira. Ele agilizou a liberação de recursos, reconheceu a situação de emergência em 22 municípios, né? Infelizmente choveu muito durante o fim de semana, realmente muito triste. E a Secretária Nacional de Proteção e Defesa Civil já aprovou, inclusive, um plano de trabalho para o restabelecimento de serviços essenciais na cidade de Timbaúba, que fica na zona da mata, no valor de R$209 mil. Kennedy Lacerda, acho que é ele, hein? Tem as informações, vamos lá.
No encontro, a pasta reconheceu situação de emergência decretada em municípios pernambucanos, o que permite a atuação de todos os órgãos do governo federal no apoio às cidades afetadas. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, destacou os próximos passos.
Deverá estar saindo o plano para o governo federal para a gente também disponibilizar recursos para o governo do estado, que pode, já com os seus registros de preço, atas feitas, continuar o apoio aos municípios. No restabelecimento, a mesma coisa. Precisa limpar, precisa reconstruir bueiros, passagens molhadas, do mesmo jeito. Isso vai se traduzindo em planos de trabalho e a gente vai garantindo os recursos para o governo do estado.
A situação é preocupante. Segundo a Defesa Civil de Pernambuco, pelo menos 6 pessoas perderam a vida e 9.500 estão desalojadas ou desabrigadas. A governadora Raquel Lira afirmou que os trabalhos agora se voltam para reconstrução e prevenção.
Nós já conseguimos começar a chegar com as máquinas para limpeza e tudo mais, fornecimento de caminhão-pipa para abastecimento de área que não está sendo abastecida. Mas o depois, que já é agora, é a gente poder fazer recomposição das áreas afetadas, né? E aí são as passagens, as estradas, já começamos a fazê-lo e vamos pedir apoio do governo federal para poder avançar nisso.
Vale pontuar que o IMET divulgou um novo alerta de perigo potencial de precipitações, válido até quinta-feira, para regiões dos estados do Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Alagoas. E falando em agendas, hoje, a partir das 8 da manhã, a TMC Recife participa do programa Bom Dia, Ministro. O entrevistado será Gustavo Feliciano, ministro do Turismo. Uma oportunidade de entender um pouco mais o potencial do Brasil neste setor.
Momento bem difícil, força aí para todas as famílias. Agora 5:11, a gente acabou de ouvir o Kennedy Lacerda e agora a gente vai com Luiz Fernando. Um levantamento do Serasa mostra que mais de 45% da população do Paraná tem dívidas atrasadas. Os dados chegam no mesmo momento em que o governo divulga a segunda rodada do programa Desenrola. Então, vamos com Luiz Fernando em Curitiba.
Pois é, as informações são do Mapa da Inadimplência do Brasil, que é produzido todos os meses pela Serasa. De acordo com o levantamento, o Paraná tem pouco mais de 45% da população inadimplente. A maioria mulheres e dentro desse grupo, a idade mais comum é entre 41 e 60 anos. Mesmo assim, ainda estamos abaixo da média nacional, que é de pouco mais de 50%. Outro levantamento da Fecomércio Paraná mostra que quase 4% das famílias do Paraná alegam não ter condições para pagar as contas que ficaram para trás. O que mais pesa no orçamento dos paranaenses são dívidas com bancos e cartões de crédito, que representam 27,3%, seguidas por contas de água, luz e gás com 21%. Os atrasos com as financeiras correspondem a pouco mais de 20% das contas em aberto. Por outro lado, o Paraná lidera a renegociação das dívidas aqui na região sul, com pouco mais de 297 mil acordos realizados de acordo com a Serasa. Agora, esses números podem ter também um aumento significativo, isso por conta da aprovação do novo Desenrola, o programa do governo federal. Agora, quem ganha até 5 salários mínimos pode renegociar dívidas de cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal e também outras despesas que foram feitas até o final de janeiro de 2026. A grande novidade do programa desse ano é que o trabalhador vai poder usar grande parte do saldo do fundo de garantia para quitar as dívidas.
Muito obrigado pelas informações. 5:13, né? Ainda sobre esse assunto em relação ao mapa da inadimplência, né? A gente também contextualiza. O governo federal lançou ontem um novo Desenrola num evento no Palácio do Planalto, né? Justamente para tentar aí ajudar as famílias endividadas. A gente vai continuar acompanhando também como vai funcionar na prática esse programa aqui na TMC. 5:13, a gente continua então girando a nossa reportagem. Vamos para o Rio de Janeiro agora. O Rio passa por um momento de expectativa para o julgamento da redistribuição dos royalties de petróleo, enquanto o estado prevê um déficit de 19 bilhões de reais para esse ano 2026. Além disso, briga entre torcidas organizadas e policiais termina com 3 feridos e 10 presos. Realmente um caso bastante chocante, né? E lamentável. Mais um caso lamentável de briga entre torcedores. A Rebeca Renzi tem as informações.
O Rio vive as expectativas de perder a verba de 20 bilhões de reais caso o STF recalcule o valor da divisão dos royalties de petróleo. O Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento sobre a redistribuição do valor. O processo estava parado desde 2013, quando a ministra Carmen Lúcia suspendeu uma lei que aumentava o percentual de arrecadação dos estados e municípios que não produzem o petróleo. No texto que foi suspenso, o valor de arrecadação desses estados e municípios iria de 7,5% para 49%. No Rio, o presidente da Alerj, Douglas Ruas, se mobiliza para derrubar essa lei, levando um documento assinado pelos prefeitos dos 92 municípios fluminenses, além do governador em exercício, Ricardo Couto, e do apoio da Federação das Indústrias do Rio e da FEComércio. Isso tudo ao mesmo tempo em que a Alerj prevê um déficit de 19 bilhões de reais para este ano. Já na esfera criminal, um jovem que corre o risco de ficar cego acusa a polícia militar de ter atirado nele com bala de borracha. Arthur saía com os amigos do jogo entre Flamengo e Vasco no Maracanã quando foi atingido durante uma confusão entre policiais e torcedores. A vítima e os amigos afirmam que os agentes abusavam de gás lacrimogêneo e balas de borracha, inclusive contra as pessoas que não participavam da briga. Agora ele se prepara para operar. Na confusão, a polícia deteve torcedores envolvidos no tumulto e, no total, 3 ficaram feridos. Vídeos da confusão viralizaram nas redes sociais, mostrando membros das torcidas organizadas dos dois times brigando entre si e com a polícia, correndo nos arredores do estádio. A nossa reportagem entrou em contato com a polícia militar e, em nota, os agentes afirmaram que 10 pessoas foram presas nas confusões ao redor do estádio do Maracanã, mas não deram mais detalhes sobre a atuação dos agentes durante a confusão.
É o que é para ser lazer, diversão, entretenimento. É essa triste realidade. Infelizmente, né, gente? 5:16. A disputa política em São Paulo esquenta com pressão por espaço na chapa de Fernando Haddad e indefinições importantes também na corrida ao Senado. Quem traz os bastidores, os nomes envolvidos e o que está em jogo nas alianças é a Alexia Marília.
O cenário político em São Paulo começa a ganhar forma, mas ainda com muita disputa nos bastidores. O PDT já avisou ao ex-ministro Fernando Haddad que quer indicar o vice na chapa ao governo do estado. Segundo o presidente do partido, Carlos Lupe, a sigla apoia Haddad e considera natural ocupar esse espaço. Hoje, um dos nomes mais cogitados por Haddad para vice é o da empresária do agronegócio Tereza Vendramini, conhecida como Teca, o que seria um aceno ao setor rural que historicamente tem resistência ao PT. Outro nome que aparece é o de Marcelo Barbieri, ex-prefeito de Araraquara. Se a vaga de vice ainda está em negociação, a disputa pelo Senado também está aberta e até mais embolada. O ex-ministro Márcio França afirmou que aceita até ser suplente numa chapa ao Senado, seja de Marina Silva ou de Simone Tebet. Ele disse que o objetivo maior é fortalecer o grupo político do presidente Lula. Em 2026, São Paulo vai eleger 2 senadores, mas ainda não há definição clara de quem serão os candidatos principais. No campo governista, Tebet já é nome certo, enquanto a outra vaga deve ficar entre Marina e França. Do outro lado, na direita, Guilherme Derrite já está confirmado para uma das vagas e a segunda ainda está indefinida. Segundo Márcio França, a decisão final deve passar pelas pesquisas eleitorais e também pelo próprio presidente Lula, que vai ter peso na escolha dos nomes. O jogo está aberto, com alianças sendo costuradas e muita negociação pela frente, tanto para o Senado quanto para o governo em São Paulo.
De fato, a disputa é bastante acirrada em São Paulo, né? E a gente vai acompanhar, a gente vai ouvir todos os candidatos, enfim, como sempre, com ponto e contraponto aqui na TMC. A gente gira agora, a gente vai para Brasília, semana quente, atípica até, né? Porque várias sessões marcadas para segunda-feira, também para sexta-feira, além, claro, de terça, quarta e quinta na Câmara. O presidente, então, Hugo Mota, né, acionou esse esforço concentrado para avançar etapas burocráticas da PEC do fim da escala 6x1. Adrian de Almeida conta tudo para a gente. Fala, Adrian.
Olha, a Câmara dos Deputados iniciou a semana com reunião plenária, o que é incomum de acontecer aqui em uma segunda-feira. Isso porque o presidente da casa, Hugo Mota, ele convocou sessões para todos os dias da semana, justamente para conseguir agilizar o rito da comissão especial que vai analisar a PEC do fim da escala 6x1. Com esse movimento, o que ele vai conseguir fazer, né? Ele vai acelerar então a votação da proposta em plenário. Enquanto isso, a comissão especial já marcou para hoje a votação de requerimentos e também de plano de trabalho, né, do relator, que é o deputado Léo Prates. Já no Senado Federal, 5 comissões já agendaram então sessões deliberativas, também aí de forma semipresencial. Às 14h, os senadores devem votar 3 projetos de lei. Um deles é a criação da Universidade Federal Indígena. Além disso, estão em pautas aí as alterações do plano de contingência de proteção à defesa civil e também a apreciação de uma proposta sobre o Dia Nacional da Artesã e do Artesão.
Adrian de Almeida, a gente acompanha então as movimentações no Congresso Nacional. Adrian falando direto do Túnel do Tempo no Senado Federal. Belíssimo espaço do Congresso Nacional que dá acesso aos gabinetes dos senadores da República.
A imagem bem bonita.
Muito bonita.
Pelo YouTube e de fato é.
Não, lindíssimo o Túnel do Tempo. Logo depois que você caminha pelo chamado Salão Azul do Senado, você entra no Túnel do Tempo. Ali tem também o espaço dos jornalistas, né? Enfim, o espaço onde os jornalistas podem trabalhar, seja os jornalistas de impresso, de rádio, de televisão, enfim, dos portais. E aí, na sequência, vem o Túnel do Tempo, de onde falava com a gente o Adrian de Almeida.
Agora 5h21, um alerta, hein? Tá acabando o prazo para regularizar o título de eleitor e poder, ou melhor, vou começar tudo de novo, tá, gente?
Boa.
Tá acabando o prazo para regularizar o título de eleitor e poder votar nas eleições de outubro para presidente, governador e senadores. Para facilitar a vida das pessoas, os cartórios aqui em São Paulo estão com um horário de funcionamento ampliado até o dia 6, que é a data limite para regularização. Quem vai explicar para a gente, tem mais detalhes sobre essa mobilização, é o Lutemberg de Souza Silva, que é o chefe de cartório.
De fato, não é todo mundo que precisa vir ao cartório. Aliás, assim, às vezes as pessoas querem trocar seu local de votação, querem até verificar a situação do seu título. Tudo isso pode ser feito via internet, essa verificação, essa confirmação, e até alterações podem ser feitas pela internet, desde que a pessoa tenha já a biometria. Não é que a biometria seja obrigatória, inclusive quem não tem biometria em São Paulo vai poder votar normalmente, porque vai ser identificado pela forma tradicional de identificação, com seu documento oficial com foto, se não tiver biometria. Se tiver biometria, ela será identificada pela biometria no momento do voto. Agora, aquelas pessoas que não votam há muito tempo, e aí tem dúvida, né, sobre como está o seu título, pessoas que não têm acesso à internet ou têm alguma dificuldade, elas podem sim comparecer aos cartórios eleitorais. Os cartórios eleitorais fizeram plantão nesse final de semana, dia 1º, feriado, no sábado 2 e 3, das 9 às 17 horas. Agora já passou o final de semana, feriado. A partir de hoje, até quarta-feira, nós estaremos atendendo os eleitores das 9 às 17 horas. A gente recomenda fortemente que, se o eleitor puder, antes de comparecer ao cartório, verificar sua situação no site do TRE, site do TSE, mais fácil de falar aqui, né? Site do TSE, procurar o autoatendimento, e ali a pessoa vai fazer muitas coisas, desde emitir a segunda via de um título, pagar débitos eventualmente existentes. Então, pela internet é possível resolver muita coisa. Agora, as pessoas que têm o título cancelado, as pessoas que não têm título, nós estamos recebendo uma quantidade muito grande de jovens que estão tirando o título pela primeira vez. jovens até com 15 anos, que vão completar 16 anos até a data do segundo turno, pelo menos, podem já requerer o seu título, seu alistamento eleitoral e votar nessas eleições. Então, nós estamos recebendo muitos jovens. Esses jovens, obrigatoriamente, têm que comparecer ao cartório para que seja coletada a sua biometria. Basicamente, sim, é isso. Se tiver mais alguma dúvida...
Eu tenho sim, Lutemberg, é o Thiago falando aqui. Você falou dos jovens, principalmente, que eles precisam comparecer ao cartório para quem está tirando o título pela primeira vez. Mas a gente sabe que o pessoal gosta de algumas facilidades na internet, como você já falou, do site. Deixa eu trazer aqui o aplicativo e-Título. Ele também ajuda, não só no lance da biometria, mas também para resolver algumas pendências, ou o aplicativo e-Título é só para um ponto ou outro, os demais, é só no presencialmente mesmo, é só no site do TSE? O que, que você explica para a gente?
Perfeito, Thiago. O e-Título é um aplicativo muito útil, sim. Ele serve para verificar sua situação eleitoral, seu local de votação. Por meio do e-título você pode emitir uma certidão de quitação, você pode verificar os seus débitos. Então, realmente, pelo e-título é possível fazer muitas coisas. É claro que, né, essa alteração no título, quando é necessário, local de votação, etc., não é pelo e-título que se faz, é pelo mecanismo que nós temos pela internet, que se chama Título Net. Mas o e-título, para responder a sua pergunta, ele, além de identificar o eleitor no dia da votação, o eleitor que tem o e-título e já tem a biometria, o e-título serve como documento oficial de identificação com foto. Então não precisa levar mais nada, apenas o e-título já resolve a identificação do eleitor. O eleitor que tem o e-título, mas ainda não fez a biometria, ele vai observar. O próprio e-título, ele dá essa informação também, e ele vai observar que não tem a foto dele lá. Isso indica que ele não tem a biometria. Logo, no dia da eleição, ele pode levar o e-título para se orientar, a sessão que ele tem que votar, etc., mas ele não vai poder usar como documento oficial de identificação com foto, que é a exigência, né, que nós temos para votar. Mas se o eleitor tiver o e-título com foto, ele pode usar, inclusive, como documento de identificação oficial para comparecer ao seu local de votação.
5 horas e 26 minutos, você ouviu então aí Lutemberg de Souza Silva, que é chefe de cartório, falando aí da regularização do título de eleitor. Tá chegando a hora, é outubro, mas ó, é um pulo pra gente chegar ali em outubro, então vamos deixar tudo em ordem para você exercer o seu papel de cidadão e fazer a sua escolha. Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe.
Quem escuta cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica,
TMC. Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né?
E a informação que você não precisa, mas gosta.
O programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 14h, vem! Vai ter sobremesa. Transamérica.
TMC. Quem escuta, sabe.
5 horas e 27 minutos, você acompanha o Start TMC em Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, Curitiba, São Paulo, também no nosso canal do YouTube, arroba TMC News BR, deixa o like, vem com a gente, e também no nosso aplicativo TMC, que você baixa aí no seu smartphone. Muitas mensagens chegando aqui no 11972211001, Start TMC com Fernanda Câmara e comigo Rafael Tebas também. O Leandro Bezerra, do Recife, sobre o acidente em BH, uma tragédia enorme, escreve ele, realmente muito triste. Aqui também o André Peixoto, de Curitiba, falando sobre o caso do Neymar, né? Ele que brigou com o Robinho Júnior no treino do Santos. Hoje em dia, qualquer coisa vira crise, segundo aqui o André Peixoto. Também em Belo Horizonte, o Thiago Veloso, sobre esse assunto também, dizendo que o Neymar tem que sair do Santos. Enfim, várias opiniões diferentes também sobre esse assunto. E para fechar aqui, o Vinícius Mota, que é da Zona Leste de São Paulo, perdão, falando sobre os trabalhos na Câmara também na segunda e na sexta-feira em plenário. Obrigado pela sua mensagem. 5:29, o novo desenrola, então, chega com a promessa de descontos altos em dívidas como cartão de crédito e cheque especial e até uso de parte do FGTS. Quem analisa, né, quem comenta é a especialista Juliana Inhache, que é professora de economia do INSPER.
A partir do momento que a medida é aprovada, aí a gente vai começar a ver certamente aí uma força-tarefa para conseguir colocar realmente essa medida já sendo implementada, né? Eu não acredito, dado que a gente está aí num ano eleitoral, que esse tipo de medida é uma medida muito importante, especialmente para conseguir aí reduzir as taxas de inadimplência, colocar a economia um pouco para cima, né, tentar dar estímulos econômicos. Eu não duvido que essa medida vá ser, de alguma forma, implementada com uma grande rapidez. Então, existe um foco forte em inadimplência, justamente porque a ideia é fazer com que essas pessoas que perderam acesso ao mercado consigam retornar a ele, né? O desenrola 1.0, né, que foi a primeira versão, esse sim atacava também, de alguma forma, esse endividamento excessivo, né? Aparentemente, o foco agora é muito em quem está inadimplente, são as pessoas